Nós vamos dedicar parte desse bloco que começa agora para falarmos sobre saúde. O sedentarismo é o fator que mais contribui para a mortalidade cardiovascular aqui em Curitiba. Foi o resultado de uma pesquisa divulgada por aqui, feita por aqui, por uma clínica bastante conhecida, que mostrou que o sedentarismo contribui para 40% das mortes. E esse número fica bem acima da hipertensão e do diabetes como causas. Hipertensão 17% e diabetes 15%. Foram avaliadas mais de 25 mil pessoas entre 2010 e 2020. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o médico cardiologista Miguel Morita, que comandou essa pesquisa feita pela Quanta Diagnóstico por Imagem. Dr. Miguel Morita, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba. Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes.
Chamou a atenção esse resultado, doutor, esse peso do sedentarismo como causa, ou pelo menos a contribuição que mais pesou para essas mortes ligadas a doenças do coração?
Chamou bastante atenção, Joyce. Nós fizemos esse estudo para avaliar, primeiramente para avaliar se a contribuição do que a gente chama de fatores de risco modificáveis, que é tudo aquilo que a gente pode tratar para reduzir a chance de se morrer pelo coração, se isso diminuiu no decorrer do tempo como resultado dos tratamentos que a gente vem fazendo. Então, o primeiro dado que a gente observou, que chamou atenção, foi que essa contribuição ela se manteve estável, ou seja, ela não diminuiu como se esperaria. Uhum. Né? E o segundo, importante, foi isso, exatamente isso que você chamou atenção, que então de 40% a 50%, das mortes do coração na última década, elas foram resultantes do sedentarismo. A gente utilizou uma técnica estatística para analisar isso, onde a gente avalia qual seria o impacto de desaparecer com o sedentarismo. Se a gente desaparecesse com o sedentarismo em Curitiba, entre essas pessoas que foram fazer exame na Quanta, a gente reduziria em torno de 40% as mortes por causas cardiovasculares.
Doutor, esses pacientes analisados, então, ou eles estavam realizando exames, estavam em tratamento, já tinha comorbidade, já tinham doenças do coração, foi um público amplo, então, até porque foram 25 mil pessoas, mas em vários estágios e, inclusive, de várias influências para essas doenças, foi isso que aconteceu?
Joyce, a gente avaliou exatamente mais de 25 pessoas que foram encaminhados para fazer a cintilografia.
Tá.
Quem que vai fazer cintilografia? Ou é quem já tem alguma doença do coração, ou quem está com uma suspeita investigando alguma doença do coração. Para esse estudo especificamente, nós excluímos aqueles pacientes que já tinham conhecido história de infarto prévio, história de ter feito uma cirurgia do coração ou ter feito uma angioplastia. Então, a princípio, eram pessoas livres de doença, mas que poderiam ter outros fatores de risco, como pressão alta, diabetes, dislipidemia, obesidade. A média de idade desses pacientes era em torno de 62 anos, então já eram pacientes aí numa faixa etária que é comum ser encaminhado para fazer esse tipo de exame. Então, obviamente, esses resultados se aplicam a essa população mais idosa.
E o fato de ter sedentarismo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente entender o que é efetivamente o sedentarismo. Até veio uma mensagem do nosso ouvinte, o Josney, que sempre acompanha por aqui. O que, que difere no nosso dia a dia? É só, entre aspas aqui o só a falta de prática de atividade física regular? É realmente aquela rotina de a gente ficar sentado o dia inteiro e não se mexer para nada? O que, que a gente pode colocar para explicar para o ouvinte, para até ele avaliar se ele está nesse estágio ou não, doutor?
Uma ótima pergunta, Joyce. Olha, a vida moderna está associada a essa vida mais sedentária. Então, enquanto antigamente a gente tinha que fazer muita atividade, a gente não tinha carros, né? As pessoas iam caminhando para o trabalho, ou mesmo, né, se a gente for mais para trás ainda, a gente tinha que caçar para poder sobreviver. Hoje a gente tem tudo à mão e tudo, todo o conforto que veio da vida moderna faz com que a gente gaste menos energia no dia a dia. Então, para te responder o que é sedentarismo, hoje a gente define como uma vida minimamente ativa aquelas pessoas que fazem um exercício regular por pelo menos de intensidade moderada por pelo menos 150 minutos por semana. Isso pode ser, se a gente fizer a conta, 30 minutos de exercício 5 vezes por semana preencheria esse critério. Só que você não precisa necessariamente fazer os 30 minutos tudo de uma vez. Você pode dividir isso, fazer 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 de noite. Isso também já funciona para contar nesse sentido. Isso a gente chama de exercício, que é um tipo programado e é um tipo de atividade física programada e regular. Agora, tudo que a gente faz no dia a dia, né, de que gasta energia, também contribui para a gente ficar mais ativo. Então, o que, que pode contribuir? Por exemplo, se você vai num shopping, ao invés de você estacionar na porta da entrada, estaciona mais longe para você caminhar um pouco mais.
Já caminhar um pouquinho.
Se você puder, se você está indo para o trabalho, para um ponto de ônibus antes, né, para um ponto antes do ônibus, para você poder ir caminhando um pouco. Então, tudo isso vai acumulando. E tudo que você acumular em termos de passos que você dá por dia, a gente considera que contribui também para uma vida mais ativa. Hoje a gente tem considerado, se você tem aqueles medidores de passos, né, como tem nos nossos aplicativos, esses smartphones, eles contam os passos nossos no dia a dia, a gente tentar chegar a 10 mil passos por dia. Mas se uma pessoa é um pouco mais idosa, até 8 mil passos por dia seria uma meta para você estar olhando ali se você está se tornando mais ativo.
Ah, essa questão dos passos, é muito bom o senhor ter comentado, porque hoje é fácil até a gente contar por meio desses relógios mais avançados digitais, até pelo celular. Primeiro, até onde isso é confiável, mas serve de um norte, pelo menos um panorama, para a gente saber de quantos passos a gente deu. E aproveitando, aquela questão, muito se falava do controle remoto, não é, doutor? Antigamente, a gente, querendo ou não, levantava para mudar o canal, a gente levantava para pegar alguma coisa, e hoje a gente tem tudo muito na nossa mão, aplicativos, serviços, tudo na nossa mão. Essas atividades de casa mesmo, até as domésticas, também podem entrar nessa conta?
Ah, sim, Joyce. Essas atividades de casa, né, elas vão te ajudar, sim, né? A gente costuma dizer que tudo que você estiver trabalhando em casa também faz parte de atividade física, no termo geral. Você gastando energia, isso está fazendo parte. E existe uma outra forma de avaliar o sedentarismo. Então, essa é uma forma que é você deixar de fazer alguma atividade física, né? Existe uma outra forma que é você ficar muito tempo sentado ou muito tempo na frente da televisão. Então, hoje a gente considera que quanto menos você ficar assistindo televisão, ficar parado na frente da televisão, na frente do computador, melhor. A gente considera assim, um máximo de 2 horas por dia, e se você conseguir sempre ter essas interrupções no dia a dia, isso vai te ajudar a ficar mais ativo.
Aqui na CBN eu estou conversando com o médico cardiologista, o Miguel Morita, que é da Quanta Diagnóstico por Imagem, porque a Quanta realizou um levantamento com 25 mil pessoas que mostrou que o sedentarismo contribuiu para 40% das mortes relacionadas às doenças cardiovasculares. E esse número ficou, esse índice ficou bem acima da hipertensão, 17% na pesquisa houve esse índice apontado como causa e 15% a influência do diabetes. Isso mostra, no final das contas, doutor, que a gente pode mudar essa realidade. Para aquela pessoa que hoje tem essa dificuldade de mudar hábitos, de que não consegue mudar alguns aspectos do trabalho, qual é o recado que o senhor deixa como médico e a partir desses dados também? É algo que realmente a gente pode mudar em médio, a longo prazo? Não vou dizer em curto, mas em um relativo curto tempo, se todos nós olharmos um pouquinho mais para isso?
Ah, excelente, Joyce. Olha, acho que o processo de mudança, né, a gente mudar, embora seja algo simples de falar, ele é difícil de fazer. Então, colocar em prática, se você hoje, né, percebe que você está muito sedentário, não precisa colocar uma meta de eu vou fazer academia todos os dias a partir de segunda-feira. Procura com pequenos passos, fazer pequenas mudanças e que você possa incorporar isso no seu dia a dia de maneira fácil e que consiga fazer de maneira repetitiva. Por exemplo, muitas vezes eu falo para os meus pacientes, olha, começa com 10 minutos de caminhada por dia. Se você já começar a estabelecer essa rotina, dali 15 dias, 3 semanas, aí você pode começar a aumentar. Mas o importante é você colocar isso como uma rotina. A mudança, ela requer a mudança de um hábito. Quando se torna um hábito, isso já passa a incorporar, sem a gente fazer muito esforço para tomar aquela decisão. Então, a minha recomendação, vai devagar, começa devagar, em pequenos passos.
Vai.
E é claro, né, para você saber se você pode fazer exercício com segurança, se você tiver algum sintoma, se você tiver alguma doença do coração, é importante conversar com o seu médico para avaliar que nível, intensidade, que é mais apropriado para você.
Agora, doutor, em relação à população mais jovem, se a gente, já adultos, na fase dos 40, 50 anos, já tem uma rotina bastante pesada de muito no meio digital, muito tempo sentado, a gente vê também muitos jovens no aparelho celular, nem sempre praticando uma atividade esportiva. O senhor tem percebido algumas diferenças de questão de geração? E eu pergunto isso até para que a gente dê um recado para o nosso ouvinte, que é pai, que é mãe, que possa também estimular deixar o sedentarismo de lado, né? Ou pelo menos para trás, nos jovens também. É importante atuar nessa fase da vida?
Super importante, Joyce, você chamou atenção para um problema que a gente tem observado, já não nessa geração atual, mas já de uns 20 anos para cá, um aumento da obesidade infantil e obesidade na adolescência, por uma questão mesmo do sedentarismo em geral e a incorporação, né, nos hábitos e na nossa cultura das mídias sociais, do uso de aparelhos eletrônicos, de acesso à internet por tempos prolongados, isso vai ter um malefício também para a saúde. Então a gente precisa ter limites, né, de tempo que a gente fica, se a gente não impor esse limite, a gente vai ficando, né, porque vai sugando a gente, quando a gente está mexendo na rede social, ela é feita para atrair a nossa atenção. Então se a gente não impor limites, a gente vai acabar sendo sugado para isso. Não só do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de saúde mental, né, que a sociabilização acaba sendo prejudicada nesse caso também.
Eu queria aqui, para a gente fechar, doutor, relacionar aqui também a nossa conversa, três mensagens que eu recebi pelo WhatsApp da CBN. Além da participação do Josney, que eu já trouxe por aqui, também o Paulo Sava de Irati, nosso colega radialista de Irati, comenta que sempre acompanha a CBN, que ele faz academia todos os dias às 6 da manhã e ele se sente bem melhor ao longo do dia, trazendo esse relato. O nosso ouvinte Jorge, corredor, taxista, ele percorre, faz corrida de rua, viu, doutor? E ele fala o seguinte: eu, então, acho que estou no caminho certo. Comecei fazendo caminhada a partir dos 40 anos e, sem querer, virei atleta após os 60. Hoje estou com 75 esbanjando saúde. É um exemplo por aqui. Também o Fábio do Juvevê. O grande começo é fazer o esporte que gosto. O problema é a falta de tempo. Se a pessoa conseguir fazer o esporte antes de voltar para a casa do trabalho, é melhor. A gente está vendo aqui alguns ajustes na rotina, né, doutor? E para fechar, a participação do Pedro, nosso ouvinte, traz o seguinte: e eu só trabalho direto no computador mais de 10 horas por dia. E agora o que que eu faço? Temos aqui vários relatos que entram muito, né, ao encontro do que a gente vem falando, doutor.
Ah, perfeito, Joyce. E você deu vários exemplos aí de pessoas que se adaptaram, né, incorporaram na sua rotina diferentes horários. Assim, a gente antes achava que tinha um horário melhor do dia para se fazer. Hoje a gente sabe que não existe diferença, o que importa é aquilo que se adapta melhor a você, aquilo que você se sente melhor e que você consegue incorporar como uma rotina do seu dia a dia. Fazer de manhã, a hora que acorda, fazer antes de ir para o trabalho, fazer de noite quando termina a sua rotina. Cada um vai encontrar a sua forma de se tornar ativo e mudar esse cenário dentro da nossa cidade e de outras cidades também, do sedentarismo, causando tantas mortes assim.
Eu também sou dessa turma de fazer pela manhã, porque depois que passou o longo do dia, você deixa para a noite, aí já entra o espírito sabotador. Já estou cansada, deixa para amanhã, e aí não faz. Então, para mim também funciona logo cedo. Doutor Miguel, muito, muito obrigada por nos contar mais esses dados, mais sobre esse panorama, e assim a gente vai também contribuindo nesse estímulo para mudança de hábitos, mudança aí de uma questão de saúde pública, inclusive, diante de tantas mortes relacionadas às doenças cardiovasculares. Muito obrigada, doutor. Bom restante de semana.
Eu que agradeço. Boa semana para todos.